Bom dia, presidente.
Bom dia, Odoíro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Já de antemão, com essa notícia, parabenizar aí a Comissão de Educação, que lança mais essa frente aí, mostrando mais uma vez o compromisso que o Legislativo tem com essas áreas que são muito importantes, inclusive a educação. Então a gente espera, através disso, até conversava com o vereador Oswaldo, o vereador Fernando, a vereadora Selmaria, e que é uma questão muito, muito importante realmente, não pude me fazer presente também hoje, porque a gente sabe do alcance que a Rádio Fátima tem, do alcance de quantas pessoas escutam. Então a gente optou por estar aqui hoje prestando esses esclarecimentos dos dois primeiros meses de governo, e é sempre um prazer quando somos convidados aqui para prestar esses devidos esclarecimentos de como estamos conduzindo a casa aí nesse período de 2019.
Bom, em fevereiro foram 8 sessões, agora até nesse momento mais 6, não, em torno de 14 sessões ordinárias, mais as extras, mas pelo menos 14 sessões ordinárias. O volume de trabalho desse ano, como é que considera-se que foi assim presente até agora nessas sessões?
Um volume de trabalho bom, e até para a gente esclarecer a comunidade que nos dois primeiros anos, na gestão do presidente Marcos, presidente Mauro, houveram muitas sessões extraordinárias. Esse ano nós tivemos apenas uma e provavelmente não será necessário para ter mais. Pelo seguinte, Aduíra, alteramos o regimento interno da casa e alguns projetos que a gente considera de vital importância, tendo a aprovação de mais de 2/3 do plenário, esses projetos são colocados diretos na ordem do dia. Então também, já respondendo a tua questão com relação aos trabalhos, a gente tem dado agilidade aos trabalhos. Hoje não temos nenhum projeto que esteja sendo segurado pela casa, inclusive sei que é um tema que a população, e talvez a gente vá conversar mais adiante, inclusive o projeto do Código Tributário, colocamos ele novamente, que era um projeto que estava na casa desde 2018, zeramos todos os projetos que ficaram no ano 2018, e em 2019 todos os projetos estão já encaminhados para as comissões, não temos nada que esteja na casa para ser avaliado. Então o volume de trabalho a gente tem considerado bom, os vereadores têm colaborado com as pausas de discussão no começo, aí até por questão de condução a gente teve alguns problemas relacionados a questões pessoais, confesso, nada com relação às questões políticas, mas todos já foram sanados e a gente tem trabalhado da melhor forma possível, realmente fazendo um debate sério e pedindo também aos nossos pares que façam um trabalho sério para que a comunidade realmente tenha e a Câmara tenha esse respaldo e esse respeito perante a comunidade de Vacaria.
Quando eu disse o número de sessões, é bem claro, deixar aqui claro que os vereadores trabalham também nas comissões, trabalham em outras atividades, né, nos outros dias, né, não é só no dia das sessões ou durante as sessões, é um trabalho que é diário.
Isso, como a gente sabe, a população tem visto isso, pelo fato de termos muitos vereadores novos, jovens, a Câmara é de muita frequência a participação da população, então geralmente os vereadores estão lá quase todos os dias. Além disso, como tu citaste, tem as comissões que os vereadores participam, que é onde a maioria dos projetos são encaminhados para que eles façam uma avaliação mais criteriosa, peçam pareceres, para que depois eles venham ao plenário para ser votado. Como disse, uma Câmara muito participativa, sempre aberta aí para os anseios da comunidade e também para ouvir as pessoas. A população pode procurar o gabinete da presidência, quanto os demais gabinetes, para estar encaminhando seus pedidos e também para estarem conversando, vendo o trabalho dos seus representantes.
O Vacaria vai até você, presidente, foi no segundo semestre do ano passado, por causa aí da questão eleitoral, agora foi retomado este ano. Teve um, nesse período aí de 2 meses, um que foi lá no Bela Vista, né?
Isso, tivemos.
Foi um, que teve.
Tivemos um no Bela Vista, agora não me recordo, mas já vou procurar essa informação. E temos um marcado também já para a região do refugiado, que, trazendo à tona esse assunto, o pessoal do interior tem nos procurado com muita frequência, infelizmente, Aldoir, porque a gente sabe das questões climáticas, falo com uma certa propriedade também, porque já estive trabalhando na Secretaria de Obras justamente nessa questão do interior, mas somos sinceros em dizer que o que a comunidade nos passa, e tenho certeza também que passa a imprensa, deve chegar também a essa emissora, né, Aldoir, que as estradas do interior realmente encontram-se em situações precárias. Então, devido a esse fato, estamos procurando também atender mais essas comunidades do interior, e um dos motivos será esse. A gente, agora já vou procurar a data aqui, mas até para fazer o convite, estaremos no refugiado, para que possamos fazer essa Câmara vai até você, atendendo também a demanda das pessoas do interior. Temos mais uns 2 agendados agora, não me recordo os bairros, mas a ideia do projeto inicial era atender todos os bairros da cidade, e assim pretendemos fazê-lo até o final da gestão em 2020.
É, o refugiado, pelo que eu lembro aqui recentemente, é a primeira vez, talvez, que vá lá, né? O Câmara vai ter você história mais recente,
sim. Na história mais recente, sim. Eu me recordo em outras gestões, quando tinha os orçamentos participativos, né, onde ele, então, sempre se trabalhava. Que, aliás, é uma ferramenta que esse governo não utiliza, que a gente acha muito importante essa participação popular, para que se definam os valores e os recursos onde sejam investidos com maior necessidade. A gente sabe, por exemplo, Adair, que temos a questão aí de um projeto que tramita na casa, está nas comissões com relação a um financiamento que o executivo pretende executar algumas obras de asfaltamento, também aquisição de algumas máquinas.
É.
Então a gente acha importante que também que a comunidade tenha participação nisso, que a comunidade saiba onde esse recurso vai ser investido e também que a comunidade faça os indicativos, e esse trabalho a Câmara vai fazer. A gente recebeu do executivo, caso o empréstimo seja aprovado, alguns apontamentos de algumas ruas, mas a gente pretende também sim fazer esse contato com a comunidade para que a comunidade nos passe as suas reais demandas.
A comissão de ética foi reativada, né? Não trabalhou ainda, presidente? Houve aqueles ruídos lá, aquelas dificuldades de comunicação, daí se instalou a comissão de ética e aí os ânimos se acalmaram?
Talvez não só pelo fato de ter se reativado a comissão de ética, mas também a gente acredita no bom senso dos colegas vereadores. A gente sabe que questões individuais podem ser tratadas de uma forma melhor, assim, para que a gente não tenha que botar a comissão de ética a trabalhar. Porém, fica essa ressalva que, se necessário, com certeza a gente vai estar dando os encaminhamentos. É importante que a comunidade saiba também que a gente fiscaliza o Poder Executivo, fomos eleitos pela comunidade para isso, mas a comunidade também é nosso fiscalizador. Então, qualquer reclamação que a comunidade tenha, temos a ouvidoria também na Câmara que funciona, qualquer reclamação da comunidade relacionada ao Executivo ou mesmo ao Poder Legislativo, relacionada a vereadores, servidores da Casa, a Comissão de Ética e Ouvidoria está disponível para toda a comunidade para fazer esse atendimento, Adair.
Bom, presidente, foi levantada uma ideia, uma proposta, como é que está? Não teve mais desdobramento da possibilidade de mudar o horário das sessões novamente? Foi abortada essa ideia ou o que aconteceu?
Na verdade, o projeto continua na casa, a pedido de alguns colegas, ele está parado lá, mas o projeto continua lá, se os colegas assim nos solicitarem para que seja reenviado para o plenário para votação, sem problema algum. Como disse, salvo raras exceções onde o executivo talvez não retira os projetos ou que alguns colegas pedem para que esses projetos sejam pautados posteriormente, a ideia nossa, enquanto mesa diretora, com os demais colegas, enquanto presidente, é realmente dar a maior celeridade possível a todos os projetos. E até surgiu alguma coisa com relação... Tivemos uma audiência pública na quarta-feira para tratar a questão habitacional, que também é de conhecimento da população, algumas denúncias, algumas coisas aí. Então, salvo esse das áreas que estavam para ser desafetadas, todos os outros projetos tramitam de forma normal. Temos também aqui o projeto das vans escolares, que tivemos queixas por parte de alguns: o projeto está parado. Não, a gente já teve uma conversa com o executivo, teve uma conversa com os transportadores, estamos aguardando que os mesmos façam algumas reuniões para que esse projeto seja readaptado e que atenda as demandas tanto da comunidade, das vidas das crianças que são transportadas e também dos transportadores e do executivo. Então, como volto a repetir, a casa tem andado da melhor maneira possível, não tem projetos parados e assim vai continuar.
São 9h26, nós vamos fazer o intervalo, depois vamos tratar desses projetos, os principais que estão lá, o que, né, geram maior expectativa dos eleitores, dos contribuintes, dos moradores. Presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Douglas Sense, da bancada do Partido dos Trabalhadores, fazendo um balanço e atualizando aos ouvintes como está a tramitação dos projetos, como está o trabalho no Legislativo de Vacaria nesses dois primeiros meses. E você deve estar se perguntando por que dois, se nós estamos no terceiro mês do ano, já que é março, é que o mês de janeiro é o mês de recesso, todo mês de janeiro de recesso aí dos vereadores que retomaram suas atividades na primeira semana de fevereiro e prosseguem agora. Bom, vereador Douglas, com relação aos projetos, né, estão lá, tem o do Código Tributário, que é um projeto bastante amplo, tem outro projeto que é esse que a Prefeitura está pedindo autorização para fazer um empréstimo aí de recursos para realização de alguns serviços, de obras, né, de aquisição de implementos, de equipamentos para a Prefeitura de Vacaria e também para a colocação de asfalto. E outros projetos também, né, esses são os de maior relevância. Também tem a questão esse das áreas, né, para loteamentos. abriu agora, já projetando até a questão do futuro, porque estão tramitando lá. Qual é a expectativa que esses projetos possam ir à votação?
Essa, respondendo com relação aos projetos citados, essa questão da desafetação das três áreas já entrará na pauta da semana que vem. Então, até é consenso, acredito eu, que da maioria dos vereadores os projetos serão tramitados e aprovados, porque a gente ouviu que a demanda realmente é muito grande de moradias populares. A única coisa que a gente pede realmente é mais transparência nos cadastros. A gente até propôs, importante a comunidade saber, que esses cadastros agora tenham uma listagem pública. E também, Aduir, que a gente acha muito importante, é fato, isso o próprio secretário admitiu, que houveram vendas, locações de casas, e a gente não pode admitir que pessoas que realmente precisem deixem de estar sendo beneficiadas e pessoas estejam fazendo comércio com o que é o bem do município. Então, também nesse sentido, já fizemos a indicação, conversando com o secretário, estaremos conversando com o executivo. Afirmo também aqui, Aldoeiro, que lembro que na primeira entrevista, enquanto presidente aqui, que dei nessa emissora, íamos procurar esse diálogo. Confesso a ti que o prefeito tem sido receptivo as nossas demandas. Estarei conversando com ele para que ele nos mande em forma de lei essa indicação, que funcionar da seguinte forma, que a partir de agora as pessoas terão essa casa por 5 anos, pagando uma pequena taxa de acordo com sua realidade, se tiver que se isentar, se isenta, e depois desses 5 anos terão que residir por mais 5 anos na casa, ou seja, totalizando 10 anos, só a partir disso poderão ter suas escrituras lavradas, para que se a gente evite esse comércio aí, que eu considero irregular e desumano. Uhum. Quantidade de gente precisando e as pessoas fazendo comércio com o bem público. Com relação ao empréstimo, estavam nas comissões até a semana passada. Se as comissões nos liberarem também, colocaremos na pauta da semana que vem já. E o Código Tributário, devido ser um processo mais grande, mais relevante, assim, a gente sabe dos impactos que o mesmo tem, está nas comissões, algumas emendas foram apresentadas. Pedi, enquanto presidente da Câmara também, enquanto mesa diretora, para que a nossa assessoria jurídica faça um estudo mais amplo, para que a gente apresente algumas emendas. O objetivo, na verdade, com isso tudo é dar uma enxugada no código, ele é um código muito extenso, e estamos estudando também a possibilidade da contratação, afinal é dever do Legislativo, um dos principais, se não o principal, fiscalizar e tentar adequar os projetos de lei. Estamos pensando na possibilidade, pedimos alguns orçamentos, de um instituto que faça esse estudo mais criterioso do Código Tributário, e a gente talvez apresente emendas ou uma reformulação mais ampla, de acordo com os interesses da comunidade, de acordo com os interesses dos representantes do povo, que são os vereadores. Então, esse é um projeto que a gente aguarda as comissões apresentarem seus pareceres, e também aguardamos aí, talvez, a possibilidade de mais um estudo. Até porque a gente sabe que é um projeto que, sendo aprovado esse ano, a questão do IPTU só poderá ser cobrado ano passado. O ano que vem, desculpa. Então, a gente não tem essa demanda
de urgência.
Talvez, se o executivo assim entender, como já nos apresentaram essa possibilidade, o município pode apresentar novamente somente a taxa de lixo e a taxa de iluminação, que tem que cumprir uma noventena, que talvez possa ser cobrado ainda esse ano. Porém, a ideia nossa é que seja votado todo ele junto com o Código Tributário, afinal de contas, não depois você acaba deixando leis esparsas aí que você vai ter que jogar para dentro do Código. Então, o único projeto que acredito que não terá tramitação aí no mês de abril talvez seja do Código Tributário. O restante, acredito que todos passam e pelo que a gente tem de entendimento e de conversa com os demais colegas, a gente não vê problema nenhum que algum deles seja rejeitado, salvo essa questão do financiamento que alguns colegas vereadores nos solicitaram, e a gente talvez queira ter essa conversa com a comunidade e com o executivo, fazendo alguns indicativos de ruas aí que tem essa necessidade.
Muito bem, então o mês de abril tende aí, né, a bastante trabalho e discussão de assuntos extremamente importantes. Aí já é uma sugestão à comunidade que não tem acompanhado, que vá, acompanhe o seu vereador, né, não cobre, mas busque informações com o seu vereador, não na forma de cobrança, mas busque saber dele, o que está acontecendo, e acompanhe as sessões. Tem aí as mídias sociais, as redes sociais, ou até mesmo vá pessoalmente nas sessões lá na Câmara de Vereadores. Outra questão, vereador, esse é um projeto que deve ir, né, E a presidente do CONDIC até hoje falou pela manhã aqui que o Executivo deve encaminhar para o Legislativo também algumas mudanças aí com relação à eleição do Conselho Tutelar. Só está participando de um encontro também, outra discussão que vai ser importante durante esse mês agora, até porque o edital da eleição tem que ser divulgado, publicado agora em abril. Né?
É uma discussão que acredito que ela vai ser ampla. Ontem tivemos, como tu citaste, essa reunião com o CONDIC. O edital precisa ser lançado em abril, só que antes do lançamento do edital, se tem algumas propostas por parte do Ministério Público, e acredito que venham elas na semana que vem até a casa, encaminhadas pelo Executivo Municipal, que tratam de algumas questões do Conselho Tutelar. Ontem, questionado até sobre isso, fiz parte da reunião pelo fato já justamente de dar celeridade a esse processo, é um pedido do CONDIC, do Ministério Público e também dos conselheiros tutelares. Colocamos a casa à disposição dos conselheiros, inclusive a comissão eleitoral já foi definida, os membros só não definiram quem será presidente, secretário. Iremos fazer o debate, como sempre, escutar todas as partes. Os vereadores são livres para exercer seus votos e acredito que algumas coisas realmente tenham que mudar, Aldeira. A gente sabe que o Conselho Tutelar tem um trabalho muito grande em Vacaria, a demanda é enorme e lá no regimento a gente sabe que tem um dos pontos, assim, vou citar um só, que é a questão do grau de escolaridade, que hoje se exige apenas o primeiro grau. Então, pela quantidade da demanda, pelo poder que se tem o Conselho Tutelar, assim como...
Pela complexidade que está os casos hoje, né? Coisa que não é fácil mesmo.
E isso também, então, a gente acredita até uma das solicitações é que se tenha no mínimo o...
O ensino superior?
Superior incompleto.
Incompleto.
E se existem algumas possibilidades, inclusive algumas pessoas já nos colocaram de no mínimo segundo grau, e a minha opinião é que no mínimo segundo grau, Aldo. No mínimo segundo grau. É uma questão de se avaliar essa questão do grau superior incompleto, mas como disse, todos os vereadores são livres, e tem algumas questões relacionadas às horas de trabalho também, mas isso é uma coisa que a gente não, que eu não posso falar com uma certa convicção pelo fato do projeto não ter chegado à casa. Assim que o projeto chegar à casa, a gente vai fazer a avaliação e aí a gente pode dar as reais informações. Algumas instituições pediram para sair, algumas outras pediram para entrar, então assim, a gente sabe que o maior órgão que faz isso é o CONDIC. Então, se o Conselho do CONDIC, se o Ministério Público, se os conselheiros tutelares entrarem num acordo e nos mandarem a lei, não vejo problema nenhum em a gente dar a tramitação o mais rápida possível, fazendo uma discussão séria e justa, e que o projeto seja aprovado para que esse edital seja lançado e a eleição aconteça da melhor forma possível no mês de outubro.
É um debate, acho que vai ser interessante. Estamos aqui já antecipando algumas das pautas do mês de abril. Mês de abril que vai estar recheado de assuntos bastante importantes para a comunidade de Vacarina, que os outros até agora debatidos não sejam, né? Mas estamos no atual momento. Tem aqui algumas participações dos ouvintes, mas nós vamos fazer em seguida, porque antes temos uma chamada da unidade móvel. O que é que está acontecendo, Vladimir? Muito bem, tá aí o registro para fecharmos esse bloco, depois temos mais um ainda. Aqui a Priscila diz o seguinte: bom dia, esse projeto seria bom. Ela está se referindo ao da habitação das casas populares. Diz ela: bom dia, esse projeto seria bom, pois quando você chega ali na habitação, além de ter recebendo com mau gosto, dizem que você tem que ter várias coisas e nem te explicam muito direito. Daí quem realmente precisa acaba saindo de lá sem nada, reclamação que faz aqui a Priscila.
Inclusive, Aldoir, é uma das questões que a gente conversou com o secretário desse bom trato, com a população, também essa questão desse cadastro digital, que facilite para as pessoas esse acesso. As pessoas podem, hoje em dia é difícil, as maioria das pessoas têm acesso às mídias sociais, têm acesso à internet, ou então pode procurar a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores poderá estar fazendo esse cadastro. E uma das coisas até que sugeri ao secretário, que realmente, sabe, a gente acredita que é necessário que se peça uma documentação para as pessoas, porém, em uma das nossas falas a gente colocou que realmente a pessoa que vai procurar lá para fazer esse cadastro, hoje tem sido exigido alguns cadastros de registro de imóveis, cadastro de registro das pessoas, e isso geralmente tem custo na faixa entre 40 e até 120 reais.
Sim.
Então, isso para as famílias que realmente, para a gente, para todo mundo, para a situação que vive o povo brasileiro, 100 reais faz falta no orçamento de qualquer pessoa lá no fim do mês. Uhum. Então, a gente acha isso desnecessário. É, a gente não consegue acreditar que realmente uma pessoa que tem imóvel vá lá fazer um cadastro para conseguir outro. E isso também é passível, posteriormente, da secretaria estar fazendo uma investigação ou qualquer outra coisa. Então, que se facilite o acesso a esse cadastro e que esse cadastro seja realmente digitalizado para que não ocorra fatos como a gente ouviu. Então, a gente não pode culpar essa gestão, não pode culpar a gestão passada, porque a gente não está dentro da secretaria para saber o que realmente aconteceu, mas muitos e muitos casos nos chegam a doer, dizendo que as pessoas tinham cadastro no ano de 2012, no ano de 2013, e esses cadastros simplesmente sumiram. Ou seja, a pessoa estava há 5 anos na fila, chegou lá para ver como estava a sua situação e o cadastro não existia. Então, para a gente dê mais transparência, agilidade e credibilidade ao processo.
Daqui a pouco nós voltamos. 10 minutos estão faltando para as 10 horas da manhã. 10 para as 10, temperatura de 18 graus. Seguimos com a edição de hoje aqui do Temática na tua Rádio Fátima no 90.5 até o meio-dia, o Temática. Até as 10, estamos ouvindo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Vacaria, o vereador Douglas Sense, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Vereador, é aquela questão daquele projeto lá que estabelecia multas, né, para a roçada nas faixas de domínio, que a gente já tratou aqui, foi vetado foi alterado, na verdade, retirando essa multa dos produtores, depois o prefeito sancionou e não tá mais multando. Mas outro dia até o pessoal que nos mandou uma mensagem que mesmo assim os agricultores estão fazendo agora esse trabalho, né, independentemente dessa situação.
É louvável a iniciativa desses produtores. A gente acredita que realmente cada proprietário deve fazer a manutenção da sua frente, da sua estrada interna. É, a gente sabe que o executivo tem alguns projetos já para britagem também, a gente apoia essa ideia. Porém, a gente, no momento, a gente achou inviável esse projeto, está onerando a população, onerando o nososso produtor rural em mais R$500, caso mesmo não fizesse essa roçada. Quando? Do que adianta fazer a roçada se ele não tem condição de trafegabilidade nas estradas? Então, a partir do momento, isso assumo esse compromisso, que as estradas tiverem em condições onde a população, onde o nosso produtor rural consiga escoar sua produção, consiga transitar de forma normal, caso o produtor não realize essa roçada, o prefeito quiser reenviar o projeto à casa com relação à multa, sem problema. Mas enquanto não se tem o exemplo de condução e de manutenção, não vejo justo onerar a população. Inclusive já foi, o prefeito não se manifestou, não vetou, então foi promulgado pela casa já no dia 22, a partir do dia 22 desse mês, essas multas. Eu acredito que não tenha sido nenhum produtor multado também. Então, mas agora fica mais claro ainda que os produtores não podem ser multados. Mas a gente deixa esse recado e parabeniza os que já estão fazendo. E realmente, quem pode, quem tem condições, faça esse trabalho. Afinal de contas, está embelezando a frente da sua propriedade, a frente da sua casa.
Olha, pela mensagem que chega aqui, presidente, vai ter bastante discussão esse projeto também do conselho da eleição do Conselho Tutelar. O Paulinho Portela, que é conselheiro tutelar, entende que essa alteração da lei do conselho é inconstitucional. E ele pergunta por que essa alteração em cima da hora. Até porque, né, tem que ser publicado o edital agora no mês de abril. Já se desenha aqui bastante discussão.
Bom, respondendo ao conselheiro tutelar, como disse, não posso falar com propriedade das alterações porque não temos o projeto na casa, Aldeiro. Fique claro isso para a comunidade, fique claro isso para todos os setores, que a gente só vai se manifestar quando o projeto estiver na casa. Com relação à constitucionalidade, temos o Instituto também, temos nossa assessoria jurídica, muito bem composta lá pelo Dr. Dilermano, temos a Bárbara também que dá um auxílio nesse momento lá, que está trabalhando com nós na presidência. E além disso, temos um instituto que presta assessoria para a casa. Aí essa questão jurídica a gente deixa para as pessoas aí que fazem esse assessoramento para nós. A partir do momento que chegar com as alterações, a gente vai fazer a avaliação se é constitucional ou se não é. E como citava ontem, até os conselheiros estavam na reunião do Condica, o vereador Douglas responde pelo voto dele. Os restantes dos votos, cada vereador é livre para fazer a sua escolha, e conforme o projeto chegar, as alterações serão ou não aprovadas de acordo com a opinião de cada vereador.
Tem uma questão aqui do produtor rural, que é o Guilherme, que está 2 anos, quase 3, aguardando, né, que seja efetivada a ampliação da capacidade de energia elétrica na sua propriedade. Ele até procurou o Legislativo. Nós aqui estamos acompanhando desde janeiro este caso. E olha que tá difícil, né, pra se resolver isso.
Olha, complicado, assim, acompanhei a situação, tenho acompanhado a situação do Guilherme também. Confesso, assim, que entendo a indignação dele por muitas vezes, afinal de contas, considero um grande produtor de pequenas frutas, cito o morango aqui. É um cara que emprega 3-4 pessoas, tira o sustento da sua família de lá. É um cara que tem um grande projeto de ampliação para dar mais de 20 empregos, investimento em torno de 800 mil, 1 milhão de reais. Está com esses financiamentos parados devido a essa falta de habilidade, confesso para ti, faço uma crítica aqui sem medo algum ou doer, que olha, procuramos a RGE por várias vezes, acionamos o Ministério Público, agora confesso que através dessa ação do Ministério Público, já foi nos passado pelo promotor que o processo está andando, tinha uma pendência no DENIT, o DENIT já resolveu isso, por causa de uma tarifa, assim, por causa de uma tarifa quase irrisória, de 50, 60 reais, o projeto estava parado há muito tempo, essa tarifa foi paga, a RGE se comprometeu, só que a gente entende realmente que o Guilherme precisa de uma solução rápida. Então faço esse apelo também aqui na emissora, ao DENIT, à RGE, o Ministério Público já fez suas ações, para que realmente deem uma atenção especial a esse projeto. A gente sabe que tivemos alguns temporais, tivemos problemas com chuva, com vendavais, mas é inadmissível. Uma pessoa há 3 anos com um pedido de um procedimento, quando a gente vai em cidades vizinhas aqui, é câmaras frias, todos os produtores muito bem amparados. Então que se dê uma certa celeridade, que se dê uma atenção. A Laís tem sido muito solícita nas nossas demandas, porém essa vem se arrastando há muito tempo e a gente pede encarecidamente realmente que a RGE tome uma atitude e o Ministério Público está de olho nesse caso também devido à grande demanda e devido ao grande tempo que o Guilherme espera lá. E pedimos também, aí a gente sabe que é difícil a compreensão, mas a gente sabe assim, ó Guilherme, me dirijo diretamente, sei que é ouvinte da Rádio Fátima, também sempre nos procura, que realmente, assim, sabe, mantenha esse foco empreendedor e que realmente, com certeza, vai colher bons frutos, tanto para ele quanto para a vacaria.
Bom, temos 1 minuto e meio só, rapidinho, vereador, para falar aqui dos recursos que já foram destinados, mas antes tem aqui uma ouvinte de Esmeralda. Bom dia, pessoal de Esmeralda. O vereador sabe informar se os editais do Conselho Tutelar serão abertos no mesmo dia em todos os municípios. O que se temos de informações, eu já vou responder aqui também, porque eu busquei onde informações, que o edital tem que ser divulgado agora em abril, né? Não precisa ser no mesmo dia necessariamente. E a eleição unificada é todas no dia 6 de outubro, é do domingo, o primeiro domingo do mês de outubro em todo o país. E o edital tem que ser publicado agora no mês de abril. Cada município, evidentemente, vai fazer a sua publicação.
Isso, cada município é livre. Bom, sendo muito rápido, então, para a gente esclarecer, assim, que era um dos nossos compromissos também estar alcançando as entidades sociais, onde, por certas vezes, o executivo não consegue alcançar por N motivos. Então, estamos cumprindo isso. Já repassamos recursos para a continuidade do projeto Florescer, R$150 mil. Repassamos recursos também para o PIN, para a uniformização das atendentes. Destinamos recursos para o ateliê, destinamos recursos para a Deviva, uma associação dos deficientes visuais, e assim, todas as entidades que tiverem interesse podem nos procurar e na medida do possível, na medida do orçamento da casa, estaremos sim auxiliando e mantendo esse compromisso de estar próximo à comunidade e alcançando essas instituições que prestam serviço de muita relevância para a comunidade de Vacaria.
Muito bem, muito obrigado, presidente, e um bom trabalho.
Muito obrigado, Odoir, bom dia, ouvintes, é sempre um prazer, sempre que solicitar, estaremos aqui esclarecendo para a comunidade como estão os andamentos da casa.
Vereador Douglas Sens, presidente da Câmara de Vereadores de Vacaria.